Enfim, as vacinas chegaram. Mais acelerado em alguns países, enquanto em outros, como no Brasil, caminha em câmera lenta, o processo de vacinação já foi iniciado e começa a surtir efeitos. Em Israel, por exemplo, que já vacinou cerca de 60% da população, os sinais positivos são visíveis. O número de internações por Covid-19 vem diminuindo e a taxa de infecção também está em queda. Mas, será que isso significa que logo ficaremos livres das máscaras e da necessidade de mantermos o distanciamento social? Tudo indica que não. Entenda os motivos. Desafios de implantação. Em artigo publicado no The Conversation, os professores Dan Santilagomeicotra, de Biologia, e Jianyong Guo, de Pesquisa em Matemática Industrial Aplicada, ambos da Universidade de York, no Canadá, analisaram os fatores que influenciam o andamento da vacinação. De fato, o artigo considera o processo de acordo com a realidade canadense, que utiliza as vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna, ambas com 95% de eficácia. Porém, a análise apresenta argumentos que podem servir para considerações em outros países, inclusive aqui no Brasil. A começar pelo alcance mínimo da população que um programa de vacinação deve atingir, que deve ser de, no mínimo, 70% para que a vacina surta efeito coletivo de imunização, há um estudo que indica taxa ainda maior, de 85%. Além disso, para que o mínimo de vacinados seja alcançado, Gomeicotra e Wu consideraram que é preciso superar fatores que dificultam a rápida implementação da vacina. Levando em conta que devem ser aplicadas duas doses para que a imunidade individual seja atingida, a capacidade da indústria de produzir vacinas em quantidade suficiente para atender à demanda e a logística de distribuição foram destacados como dois dos grandes desafios que precisam ser superados: transmissão, imunidade e não vacinados. No artigo, os professores observaram que, não havendo evidências de que as vacinas de fato limitam a transmissão do vírus ou de quanto tempo elas são capazes de manter uma pessoa imune à Covid-19, o retorno à normalidade deve demorar para acontecer. Também considerando que há pessoas fora dos programas de vacinação, como os jovens, essa perspectiva foi reforçada por Gomeicotra e Wu. Para os professores, o risco de haver um aumento dos contatos de transmissão após as pessoas receberem a vacina é real. Afinal, acreditando que estão isentas de contraírem a doença ou de transmiti-la, é possível haver uma tendência de relaxamento nos cuidados necessários à prevenção, que incluem o distanciamento social e o uso de máscara. Esta impressão é respaldada por um estudo matemático preliminar, que ainda não foi formalmente verificado por outros cientistas. O estudo parte do pressuposto de que uma pessoa que se acredita imune possa aumentar seus contatos ao intensificar atividades sociais e econômicas e ao descumprir as medidas preventivas. Foi considerado que o risco de surtos depende da taxa de eficácia e de cobertura das vacinas e do cumprimento das medidas de prevenção. A análise prevê um aumento do surto quando a cobertura vacinal é alta, a eficácia da vacina é baixa e a adesão a máscaras, ao distanciamento social e a outras medidas de prevenção também é baixa. Como devemos agir depois da vacina? Não há dúvidas de que as vacinas representam um importante holofote no final deste longo túnel, mas não são o final do túnel. De acordo com as análises dos cientistas, elas não significam que, em curto prazo, possamos abrir mão dos cuidados com os quais fomos forçados a viver desde o início da pandemia. Portanto, as medidas preventivas deverão ser mantidas ainda por um longo tempo. Mesmo com os bons resultados da vacinação, o governo de Israel, por exemplo, decidiu prolongar por mais 5 dias o lockdown imposto à população, que estava previsto para terminar em 31 de janeiro. Ou seja, a recomendação da ciência é para que, junto com a prudência, a paciência seja mantida.